Bem, é importante vocês todos saberem que me parece que já foi escolhido o novo técnico da seleção brasileira e é o Muricy, o técnico do Fluminense, que foi escolhido. Bem escolhido, aliás. Não era bom se fosse o Mano Menezes que ia tirar do meu Corinthians e não ficava bem. Bem, eu vou ser bastante rápido aqui, porque eu ainda tenho que ir a Garanhuns hoje e tenho que chegar lá antes da chuva, porque está chovendo muito lá. Eu queria cumprimentar o meu ministro Márcio Fortes, o Guilherme Cássio Hereda. Guilherme Cássio, queria cumprimentar o companheiro Dulce, queria cumprimentar o companheiro Tarcísio Pimenta, prefeito de Feira de Santana, queria cumprimentar o companheiro Jorge Hereda, vice-presidente da Caixa Econômica Federal, queria cumprimentar os vereadores aqui presentes, obrigado pelo título de cidadão perense. Queria cumprimentar os secretários das cidades, os secretários municipais, os secretários estaduais que estão aqui presentes. Quero cumprimentar os deputados estaduais. Quero cumprimentar o nosso querido Antônio Carlos Passos, presidente da Câmara de Vereadores, que me entregou o título. Quero entregar, cumprimentar o Roberto Carvalho, diretor-presidente da construtora R. Carvalho. E quero cumprimentar o senhor Rubens Carvalho, presidente honorário da construtora R. Carvalho. Quero cumprimentar a senhora, nossa querida Justa Gonzaga, da União Nacional de Moradia Popular de Feira de Santana. E quero cumprimentar o companheiro Jader Dourado, do Movimento de Luta dos Bairros de Feira de Santana. E, por último, quero cumprimentar minha querida Ana Maria de Jesus e meus queridos Graciene Moreira Carvalho e José Márcio Costa Almeida, por meio dos quais cumprimento todos que vão receber a sua casa aqui nesse lugar chique. Eu tenho um nome aqui que eu nunca morei num lugar tão chique. Eu estou querendo ver Residencial Conceição Ville. Chiquérrimo. Ville. Olha, a primeira vez que eu passei em Feira de Santana foi em dezembro de 1952. Eu tinha 7 anos de idade. Estava saindo de Garanhuns para ir para São Paulo. E obrigatoriamente o pau de arara passava em Feira de Santana. Então, nem vocês tinham nascido, nem o prefeito tinha nascido, e eu já estava passando em Feira de Santana. Só o nosso diretor honorário aqui é que já tinha nascido. Depois, eu voltei à Feira de Santana em 1979, num ato de desagravo ao nosso querido companheiro, já falecido, Chico Pinto. Nosso companheiro Chico Pinto, eu não esqueço nunca, e aí o meu presidente honorário estava lá, eu não esqueço nunca o Chico Pinto com aquele boné na cabeça, com uma piteira, segurando a piteira e falando, de vez em quando dava uma baforada e falava, deixou saudade na política brasileira. E depois eu vim outras vezes aqui na caravana e queria, prefeito, começar falando consigo. Eu, daqui a 5 meses e poucos dias, não serei mais presidente do Brasil. Durante 8 anos, eu me encontrei com quase todos os prefeitos do Brasil na Marcha dos Prefeitos. Eu saio da presidência com a minha consciência tranquila, de que se tiver um prefeito no Brasil, se tiver um prefeito no Brasil, de qualquer partido político, de qualquer religião, ou torcedor de qualquer time, que disser que um dia eu não o tratei bem porque ele não pertencia ao meu partido, a gente pode saber que ele está mentindo. Porque se fosse assim, eu não precisaria vir inaugurar casa em Feira de Santana. Eu iria inaugurar casa numa cidade em que o prefeito fosse do meu partido. Foi esse mal-caratismo da política brasileira, foi esse comportamento da elite política brasileira que levou este país a um atraso muito grande. Porque governador e presidente só tratava bem dos seus. Se o governador fosse de outro partido e o prefeito, ele não recebia nem pão com água. Pois bem, nós não fazemos isso, porque o meu problema não é com o prefeito, com o governador ou com o deputado. A política que nós fazemos é para o povo brasileiro e o povo do país. Por isso é que eu trato os prefeitos do DEM, os prefeitos do PSDB, os prefeitos do PCdoB, os prefeitos do PTB, iguais eu trato o prefeito do PT. Aliás, tem prefeito do PT que acha que eu trato os outros melhor do que ele. Mas eu trato com respeito, porque a minha relação não é uma relação apenas institucional. A minha relação com esse povo é uma relação de vida, é uma relação de amor e uma relação de crença muito profunda. Por isso é com muito orgulho que eu estou, junto com o prefeito, entregando aqui 440 apartamentos. Vai ter um sorteio essa semana, a Caixa está dizendo. Esses apartamentos que nós entregamos aqui, eu entrei em um, o apartamento é bonzinho. Eu queria lembrar vocês que em 1976, eu e Marisa compramos a nossa primeira casa, ela tinha 33 metros quadrados. 30. E morava eu, Marisa e três moleques. E quando vinha visita, que levantava o pé de noite para pisar numa desgraçada de uma barata, a gente não conseguia colocar o pé no lugar porque alguém já tinha colocado o pé ali, de tão pequeno que era a casa. Então, o apartamento é de 40 metros quadrados, 42, é um apartamentozinho de qualidade, eu entrei num aí, é de qualidade. Eu acho que as pessoas que vão morar aí vão sentir orgulho. E queria dizer para vocês que nós aprendemos. O programa Minha Casa Minha Vida é 1 milhão de casas. 1 milhão. Nós precisamos estruturar o governo, as prefeituras, a Caixa Econômica Federal, as empresas, porque ninguém estava preparado para construir 1 milhão de casas nesse país. Ninguém estava preparado. Aí nós começamos a cadastrar. Já temos cadastrado 975 mil casas na Caixa Econômica, sendo analisados os projetos. E já contratamos 560 mil. Significa que, se eu tiver certo, este ano nós vamos contratar 1 milhão de casas que nós anunciamos ao povo brasileiro. Mas não vai parar por aí. Não vai parar. Já lançamos o programa Minha Casa Minha Vida, número 2, que serão 2 milhões de casas. Mais 2 milhões de casas. Os empresários podem tratar de comprar mais máquina, pode tratar de contratar mais pedreiro, mais azulejista, pode encanador, eletricista, porque se os empresários desse país passaram 20 anos, quase todos quebrando, sem ter o que fazer, agora eles estão quebrando porque não conseguem fazer tudo que a gente quer que ele faça. Eu queria ponderar aos empresários duas coisas, vereda e companheiro ministro Márcio, duas coisas. Que, de preferência, quando as pessoas fossem contratar um conjunto habitacional, que a gente tentasse contratar para trabalhar as pessoas daquele bairro aonde vai ser construído a casa. Queria fazer uma ponderação que a gente fizesse esse esforço da gente contratar as pessoas ou da cidade ou do bairro para trabalhar, porque às vezes um empresário grande traz muita gente de fora e o pessoal da cidade fica desempregado. Então essa é uma coisa ruim e eu gostaria de fazer essa ponderação para a Caixa Econômica Federal, para o Ministério da Cidade e para os empresários que levassem isso em conta. Outra coisa importante que eu queria que vocês soubessem: nós já fizemos em alguns conjuntos habitacionais, nós já fizemos casa para cadeirantes, casas especiais para as pessoas que andam em cadeira de roda. Agora, vocês viram que eu entreguei uma casa para um casal de jovens que são cegos. Os dois que eu entreguei, ele e a mulher, não enxergam. Ou seja, portanto, é outro apelo que eu faço ao meu companheiro Hereda, para ele falar com a Maria Fernanda, para falar com o superintendente da Caixa, para falar com os empresários, é que a gente crie um mecanismo. Na hora que a gente entregar uma casa para um cego, a gente facilitar a locomoção dele dentro da casa, ou com um piso diferente, ou com corrimão, ou com alguma coisa, para que ele saiba rapidinho para que lado é o banheiro, que lado é a cozinha, que lado é a pia. Ou seja, eu acho que isso não vai acrescentar nada e a gente vai estar fazendo um favor muito grande às pessoas que são portadoras de deficiência visual, que deve ser uma coisa muito, muito difícil de sobreviver. Por último, meus companheiros e companheiras, eu queria dizer a vocês que não vai parar. Nós estamos privilegiando as famílias de 0 a 3. E agora nós estamos privilegiando os estados que foram mais competentes e as cidades que foram mais competentes. Porque antes a gente tinha distribuído uma cota para cada estado em função da população de cada estado. Só que tem governador que trabalhou muito e fez muito. E tem trabalhador que fez menos. Então, você vira o vice-presidente da Caixa de Ver que na Bahia tem 42 mil casas de 0 a 3. E a Bahia andou tão bem que a Bahia será premiada com mais casas de 0 a 3, que é a população mais carente e que é a população que mais precisa. E vocês vão começar a perceber que as próximas casas que a gente vai entregar vai melhorar um pouco mais. Vai ter azulejo, vai ter cerâmica. Vai! Porque esse negócio de achar que pobre não gosta de coisa boa é invenção de rico. É invenção de rico. Pobre gosta de se vestir bem, de comer bem, de beber bebida boa, esse negócio que disseram, porque pobre não gosta de uísque, gosta de cachaça. Se tiver um bom uísque. Então, nós, o Joãozinho 30, que é o carnavalesco da Beija-Flor, em 78, quando disseram que a Beija-Flor tinha muito luxo e que custava muito caro a fantasia da Beija-Flor, ele falou que quem gosta de miséria é intelectual. Pobre gosta é de luxo. E é verdade. É verdade. Você sabe que quando nós vamos discutir o programa, o Hereda estava presente, nós vamos discutir financiamento, desoneração de material de construção. Então a gente queria desonerar para facilitar a pessoa que já tinha sua casinha fazer um puxadinho, né? Porque todos nós somos assim. A minha casa, que eu falei, de 33 metros, quando eu saí dela, já estava assim com 180. Cada dinheirinho que eu juntava, eu ia fazendo uma emenda, uma emenda, uma emenda, uma emenda. Estava quase ocupando a rua inteira já. Mas vejam, então, nós fomos discutir desoneração de material da construção civil. Aí o cara vai lá, tijolo, vamos desonerar. A telha, vamos desonerar. Prego, vamos desonerar. Barra de ferro, vamos desonerar. Aí eu falei, ô gente, azulejo e cerâmica. Ah, não, presidente. Não, presidente. Isso dentro do meu gabinete. Não, presidente. Cerâmica e azulejo é coisa para rico. Pobre não usa isso, não. Eu falei, você é um besta que não conhece de pobre. Pobre, se puder, coloque azulejo até na cama para dormir. E tanto que ele gosta de azulejo. Não, esse negócio de achar. De achar que a gente não tem bom gosto, ó. Inventaram. Inventaram muita coisa. Inventaram que a gente tem que passar muita fome na terra para ir pro céu. Não é verdade. Quanto mais a gente tiver de bucho cheio, mais vai mais rápido. Se tiver que ir. Quando ele chamar. Não é isso? Inventaram que pobre não gosta de ir. Que mulher de pobre não gosta de salão de beleza. A primeira coisa que nasceu em muitas cidades, quando a gente começou a aumentar o salário mínimo e o Bolsa Família, foi o Instituto de Beleza. Ô, gente, quem é que não gosta de estar bonito? Quem é que não gosta de se olhar no espelho e falar, eu tô legal? Se for homem, vai dizer, eu vou sair e vou arrumar uma pretendente. E a mulher, se tiver solteira, fala, eu vou, tô bonita, vou arrumar um pretendente. Quem é que não gosta disso? Então, essas casas tão caprichadas vão melhorar mais, porque a gente vai, a gente aprendeu a fazer. A gente tem hoje uma compreensão. A Caixa sabe que tem que sortear essa casa logo, né, companheiro? Essa semana tem que sortear essa casa. Essa semana, para entregar a casa, são 400 apartamentos, entregar para a gente poder começar a fazer mais 400, aí faz mais 400, mais 400, mais 400, até que todo mundo tenha a sua casinha. Um abraço, que Deus abençoe vocês e parabéns ao povo de Feira de Santana.